Conheci o Renascem, a obra Renascem, em 2009, quando entrei no seminário, já no meu propedêutico. Desde lá, desde então, eu não paro mais de vir ao Renascem, porque eu sei, para mim, o Renascem tem um papel muito importante. Nessas cadeiras, Deus muitas vezes renovou a minha vocação. Quando eu vinha de casa, vinha do seminário para o Renascem, vinha quebrado, destruído, mazelado. Mas quando os meninos oravam, os meninos intercediam, os meninos cantavam, o Senhor cantava em mim, o Senhor orava em mim e me renovava. Passei pelo processo de perseguição do seminário por ser carismático, tive tempo para poder mudar de vida, mas quando o Espírito Santo habita em nós, não tem quem possa nos fazer mudar, né? Não pode, não tem como. Podem tentar nos abafar, mas o Espírito que está em nós é maior, é mais forte. Ele não faz a gente parar. E a gente se torna carismático até limpando o chão, limpando o teto, varrendo a capela. E a gente ora pelos bancos na esperança de que quem sente lá também faça a mesma experiência que a gente, né? Então, Deus foi mudando a minha vida. Deus foi mudando o meu jeito de ser. O meu jeito de ser. E Ele foi formando o meu ser sacerdote a partir dessa identidade carismática. E o Renascem, ele tem esse papel importante para mim. Então, enquanto o Senhor puder me dar graça, saúde, eu quero continuar vindo ao Renascem para testemunhar. Se Deus, ele me permitiu passar e chegar até aqui, chegar ao altar, consagrar Jesus, eu vou continuar indo ao Renascem dizendo: o Senhor também te chamou. Então, permaneça firme, porque ele é fiel para cumprir a promessa dele, né? Então, se você está aqui hoje, é porque Deus te chamou. E se ele te chamou, ele tem algo profundo para tratar com você. E tratando com você, não podemos voltar para casa do mesmo jeito. Nós não podemos voltar para casa com o efeito do patinho, né? Que entra dentro do lago, ele se banha todo ali, mas ao sair do lago, ele balança, tira toda a água e volta para casa sequinho. Não, o Senhor quer nos fazer entrar e entrar fundo na água da misericórdia. Ele quer curar as nossas feridas, ele quer tratar as nossas feridas, ele quer avivar a nossa vocação e transformar a nossa vida. Você crê nisso?
Sim.
Então olha para o irmão que está do seu lado e diga: o Senhor te quer cheio do Espírito Santo. Ah, por amor de Deus, dá para ser melhor. Olha para o irmão que está do seu lado, sacode ele e diz: o Senhor te quer cheio do Espírito Santo. Isso. Amém. 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 Deus nos quer cheios do Espírito Santo. A pregação, eu fiquei responsável hoje, substituindo a nossa amada mãe Lucimar, que hoje é a coordenadora do nosso estado. Ela está coordenadora do nosso estado da renovação. E hoje eu sou convidado a partilhar com vocês a moção tema para a renovação do Brasil neste ano, que é Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, que diz: eis que estou à porta e bato. Para nós, esse tema é extremamente profundo. Para nós, esta palavra precisa não somente ser escutada, mas ela tem que cavucar, como diz lá em casa. Ela precisa mover, ela precisa sarar as nossas feridas e nos devolver para as nossas dioceses, sabendo que nós não podemos continuar do mesmo jeito. Deus quer fazer com que cada vez mais nós cresçamos. Nós não podemos regredir. Nós cada dia mais precisamos ser mais cheios e mais cheios e mais cheios do Espírito Santo. Mas é verdade que no caminho, às vezes, a gente vai se perdendo. É verdade que no caminho a gente vai perdendo o ardor. É verdade que no caminho, às vezes, a gente vai sendo seduzido pela malemolência da vida e a gente vai perdendo o fogo carismático em nós que nos chama a viver todo dia uma vida cheia do Espírito Santo. E para podermos falar sobre isso, é preciso, então, olhar para essa palavra de Apocalipse e deixar, olhar para ela e perceber nela a nossa vida vocacional. Então toma comigo, por gentileza, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Amém ou misericórdia? Vamos lá, gente, simbora. Amém? E a palavra nos diz assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Pois dizes: sou rico, enriqueci-me, de nada mais preciso, e nada sabes que tu és miserável, digno de lástimas, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro purificado no fogo, para te enriqueceres, e vestes brancas para te cobrires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez. E um colírio para ungires teus olhos e recuperares a visão. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos aqueles a quem amo. Sê, pois, fervoroso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Palavra do Senhor. Antes de trazer esta palavra para a nossa vida, é preciso entender um pouquinho o contexto dessa palavra. O anjo escreve essa palavra para a igreja de Laodiceia. Laodiceia é uma das cidades, se não a mais desenvolvida de todas as cidades que foram escritas cartas no livro do Apocalipse. Tinha uma economia estruturada, eles tinham mecanismo para sobreviver, eles não precisavam muito do que vinha de fora, porque em Laodiceia eles tinham tudo. Só uma coisa que não tinha em Laodiceia: água. Água não tinha em Laodiceia. E a água era trazida para Laodiceia, e ela vinha para aquela terra, para aquela cidade, e quando chegava até aquele lugar, ela vinha quente. E é muito engraçado, porque diz alguns estudos que era preciso deixar esfriar, porque se bebesse, muitos que bebiam daquela água, na mesma hora vomitava. Quem já teve a experiência de beber água morna, sem nada, é um negócio ruim no estômago, né? Parece que mexe tudo dentro de nós, né? E é exatamente isso que aquela cidade experimentava. Era uma cidade grande, era uma cidade desenvolvida, eles tinham tudo ali, porém faltava água. Mas isso era um simples detalhe. Diante de tudo que eles tinham, como cidade grande, eles se engrandeciam. Eles olhavam para todos os outros à sua volta e diziam: nós somos os melhores. Eles, por si só, eles davam conta de tudo e não precisava, na questão do comércio, de outros lugares. Além disso, a cidade de Laodiceia teve uma graça muito grande. Ela recebe a palavra de Deus por um dos servos fiéis de Paulo. E é muito bonito porque lá em Colossenses, quando, lá no capítulo 1, quando Paulo vai falar sobre Laodiceia, de alguma forma ele cita Laodiceia, porque lá o seu servo foi e levou a palavra da verdade. É por isso que começa o texto dizendo: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Eles conheceram a verdade da palavra. Aquela igreja conheceu o Senhor. Aquela igreja conhecia aquilo que o Senhor fazia e operava no meio e na vida de todos aqueles que abriam o coração. Mas por algum motivo, Laodiceia fica morna. Por algum motivo, Laodiceia fica tão orgulhosa por ter tantas coisas, mas o seu coração estava morno, a sua relação com Jesus que eles conheceram, com a palavra que eles conheceram, se tornou uma relação morna. Então nós podemos dizer de uma igreja que primeiro teve aquele avivamento, aquele amor profundo pelo Senhor, mas de repente esfriou. até faziam as coisas, até viviam na presença de Deus, porém, eles não tinham tudo entregue nas mãos do Senhor. Era aquele cristão de preceito, que até está na presença de Deus, mas o seu coração, a sua vida, a sua história, já não é regida. Porque saindo da presença de Deus, ele toma a vida conforme ele quiser. Ele toca a vida do jeito que ele quer. E é muito interessante quando o Senhor entrega esta palavra para a renovação carismática. Para nós. Quando nós convivemos com o Senhor, nós corremos o risco de nos acostumar com Ele. Na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida vocacional, nós corremos o risco de entrarmos ou de olhar para Deus e nos acostumar com Sua presença. A gente, no começo, aquele fogo, aquele amor de rezar os textos, como a irmã nos dizia, a irmã Zélia, aquele amor de querer servir de qualquer jeito, como o Dom Edmilson nos falava, né? Aquele amor de querer fazer e servir ao Senhor, mas de repente o nosso coração esfria. Assim como Laodiceia. Nós acostumamos com a palavra da verdade. E até podemos orar pelos outros, pedir a graça de Deus pelos outros, querer que o nosso reitor, o nosso seminário, a nossa diocese mude, mas às vezes os primeiros a precisarem ser mudados somos nós, porque nós estamos mortos. Sabe, irmãos, quando o Senhor falava dessa questão da água morna, para aquela cidade, era a vergonha de Laodiceia. É como o time do Brasil, né? Nossa, o Brasil joga bem. Ah, o Brasil tem isso. Tem o Copacabana, tem o Cristo Redentor. Tem favela? Tem favela, né? É como se fosse o calcanhar do Brasil. Quando se falava da questão da água, para Laodiceia era vergonha. Porque feria o orgulho de Laodiceia. Sabe quando nós começamos a caminhar no seminário? A gente no começo se torna humilde, a gente quer aprender, mas depois a gente se envaidece, porque agora a gente já conhece. A gente já sabe citar as frases de Kant. A gente já sabe falar de Descartes. E na celebração, na comunidade, por que não dizer de Levinas? Porque agora o nosso coração está culto, né? Agora o nosso coração e a nossa fé e a nossa experiência está culta. E daqui a pouco a gente percebe que nós vamos falando de muita coisa vazia, porque nós estamos vazios. Porque no caminho em direção ao Senhor, nós somos os primeiros a tomar o atalho. E é muito interessante que Deus tem um jeitinho de tocar no nosso calcanhar de Aquiles, quando chega aquela senhorinha na pastoral e diz assim: reza para mim porque você é mais perto de Deus. E a gente acabou de viver uma vida lascada no final de semana ou durante a semana no seminário, xingando Deus e o mundo, e a primeira pessoa que a gente encontra na pastoral é aquela senhorinha que pega no nosso calcanhar para nos lembrar quem somos. Laodiceia não consegue fazer a experiência com Deus. Laodiceia não consegue voltar ao primeiro amor enquanto ela não reconhece onde ela está. Ela não consegue voltar ao amor primeiro do Senhor, que um dia a palavra que Paulo pregou, a palavra do Cristo crucificado, a palavra do amor chegou até eles. Eles experimentaram, viveram aquilo, mas porque se envaideceram, perderam a graça. Eu não sei vocês, mas sabe uma das coisas que eu chorava muito no seminário? E hoje choro como padre. Porque às vezes entrava dentro da capela do Santíssimo sozinho e dizia assim: Senhor, me dá a graça de chorar de novo, porque eu já não consigo mais. Senhor, me dá a graça de olhar para Ti no pão da Eucaristia e sentir que Tu és o meu Salvador, como eu sentia lá fora. Eu estou morto. Eu gosto desta versão da palavra de Deus aqui da Tebe, porque ela diz assim. Ela não diz, eu vou te vomitar. Ele diz, estou a ponto de te vomitar. Porque o Senhor ainda não desistiu de você.
O Senhor não desistiu da nossa vocação. O Senhor não desistiu de nós. Pelo contrário, Ele tem feito de tudo, de todas as maneiras, de todas as formas, para nos lembrar de quem somos, para lembrar de onde saímos, para nos fazer lembrar o que Ele quer para cada um de nós. A todo tempo, o Senhor utiliza de pessoas e de coisas para nos lembrar qual é o pacto, a aliança dEle conosco. Mas, muitas vezes, o nosso orgulho se coloca entre nós, o Senhor. Se coloca entre nós e Ele.
Deus me deu um presente muito grande aqui no Renasce, que foi a amizade do Padre Francisco, né? A gente nunca tinha se encontrado. Em 2014 a gente tocou junto no Renasce, e foi um negócio assim. Desde então é um irmão do meu coração, de outra diocese, né? E toda vez que a gente tem oportunidade, a gente se encontra e a gente partilhava no carro, não era, padre? Aí eu vou chorar, viu, gente? Eu choro bastante. E a gente partilhava no carro que às vezes a gente queria um lugar para chorar em casa, nas nossas dioceses, com irmãos que conhecessem o nosso coração e tivessem o desejo de ser santo também. Mas às vezes, quando a gente se coloca diante de irmãos assim, eles choram e dizem para nós assim, eles tiram sarro. E a gente acaba tendo que entrar na vibe de uma vida deslocada ou para poder dar conta. Como é bom poder estar diante de um irmão que rasga o coração também e diz assim, Senhor, eu sou miserável. Nós viajamos juntos agora em janeiro. Agora, depois de padre, entra um pouquinho mais de dinheiro, né? Aí Deus dá uma graça um pouco maior. E nós fomos para Maragogi. E foi muito interessante. A gente chegou em Maragogi, saiu da nossa correria da paróquia, a gente reclama, ah, paróquia, corrida, a vida paroquial, não sei o quê. Aí a gente foi para Maragogi. Quando chegou lá, aquelas praias maravilhosas, aquele negócio lá, e a gente desesperado, correndo, procurando coisa para fazer. Vamos fazer. E aí esse horário que não passa, ia reclamando e reclamando, e não passa. E aí a gente olhou um pro outro e disse assim, a gente não sabe descansar, né? Não sabe. A gente não sabe descansar em Deus. Aí a gente foi tentar rezar. A primeira oração que a gente fez, porque a gente levou tudo para rezar no quarto, né? Então, imagine, a gente colocava lá, o altar era a bandeira do Brasil, um corporal em cima, aqueles negócios tudo avivado, né? Aí estávamos lá, né? E aí a primeira missa que celebramos junto, o Senhor nos dizia assim, entra na minha casa, tira as sandálias, me mostra os seus pés feridos, me mostra a tua sujeira. Vem para mim e não espera melhorar para estar perto de mim, não. Entra no meu sofá. Deixa minha mãe te encontrar. Deixa ela ver você como você está. Deixa eu cuidar de você assim. E aquilo nós fomos orando e o Espírito Santo foi convencendo a gente que a gente precisava se colocar diante de Deus com a nossa mornidão. Porque a rotina, o cansaço, a vida do dia a dia vai nos roubando da presença de Deus. Nossa luta, nossos estudos às vezes nos afastam de Deus. É engraçado como a gente está estudando, lendo sobre Trindade e a gente não consegue sentir Deus, porque a gente faz aqui às vezes e esquece que a Trindade ela nasce aqui, e a gente vai esfriando. Até conhece bem de Trindade, mas não sabe quem é ela. E aí a gente foi rezando e foi muito bonito. No outro dia, fomos tentar rezar de novo. E o Senhor só no nosso estômago, né? Ele dizia para nós assim, deixa eu te dizer uma coisa. Tira as roupas diante de mim. Se dispa. Tá certo isso? Não, né? Tá certo. Ótimo. Obrigado de português aí. Se dispa diante de mim. Tire suas roupas. Tire suas concepções diante de mim. Eu te conheço, foi eu que te chamei. E você fica insistindo em vir diante de mim com tantas roupas, tantas túnicas, tantas coisas. Oh, deixa eu tratar com o seu coração, porque foi eu que fiz. Aquilo para nós foi difícil, porque o Senhor dizia assim, abandona as roupas, as concepções que te trouxe a esse lugar, que te trouxe a minha presença. Não reze diante de mim com todas as concepções prontas. Eu estava falando com alguns dos irmãos esses dias, não tenho nada contra a Colo de Deus, eu amo a Colo de Deus, é um movimento que tem ajudado e avivado a nossa igreja, graças a Deus. Mas me incomoda alguns irmãos que entraram numa vibe e já não conseguem mais nem parar para ouvir a Deus.
a gente pega um conceito, se veste do conceito e se afasta de Deus. Aí a gente foi lá. E o Senhor continua dizendo: abandona tudo. Entra, vem para o mar. A gente estava diante do mar e a gente assim resistente. Vem, entra, deixa eu te lavar, deixa eu te limpar, deixa eu tirar a tua mornidão. Sabe, irmãos, pode ser que você até agora esteja se escondendo de Deus, como eu muitas vezes nos meus renascimentos eu me escondia de Deus. Mas eu lembro muito bem aquilo que o Senhor me fez dizer aqui na segunda-feira. No Éden, nem Adão conseguiu se esconder do Senhor. Às vezes nós vamos nos escondendo do Senhor, porque a gente vem fazer o retiro do Renascem, mas Deus quer algo mais profundo. Deus quer tirar a nossa tibieza. Deus quer tirar aquilo que em nós está nos matando. É impressionante o quanto, quanto mais caminhamos em direção ao sacerdócio, mais o nosso coração parece que fica longe dele. Não precisa ser assim. Para isso, é preciso olhar para o Senhor. É preciso olhar para Ele e dizer: Senhor, às vezes eu sou como Laodiceia. Eu estou orgulhoso, estou cheio de mim, estou cheio das minhas concepções. Estou cheio de tantas pessoas ao redor de mim dizendo que eu sou tão bom que eu tenho vergonha de mostrar as minhas fraquezas, inclusive diante do Senhor. Às vezes a gente precisa se humilhar diante de Deus. Olha que é uma coisa que eu... Deus tem me levado muito a fazer. Quanto mais te exaltarem, mais se humilhe diante de Deus. E aí você vai ver o quanto mais sua vocação vai ser avivada. Nós não estamos aqui querendo fazer uma geração de padres carismáticos que põem fogo no mundo. Nós estamos querendo uma geração que tem um coração em Deus. Porque o fogo é consequência de um coração dado a Ele. Sabe? Laodiceia roubou o coração de Deus. Tirou o coração da mão de Deus e disse: me devolve, porque agora eu sei fazer do meu jeito. Porque agora a igreja, a pregação é do meu jeito. Eu vou pregar o que o povo quer ouvir. Ah, mas eu fiquei bravo esses dias. Chegou uma mulher lá e disse: ai, padre, você podia fazer uma palavra aqui para esses pais? Ah, mas por que você não fala, filho? Você não é a coordenadora dele? Ah, não, é porque o senhor tem as palavras bonitas, convence o povo. Eu falei: o quê? Palavra bonita? Não preciso falar a palavra bonita, não. Eu preciso falar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é dura. Lembra lá no Evangelho que diz assim: vocês não querem me seguir, não? Pode voltar para casa. Eu não quero gente comigo. Imagina o Senhor dizendo: eu não quero gente frouxa, não. Não quero gente frouxa comigo, não. Você quer seguir meu caminho? Pega na cruz, vambora. Agora, se você quer viver o frouxismo da vida religiosa, fica aí. Irmãos, o nosso coração às vezes está morno. Às vezes a nossa vida está distante do Senhor. Porque os nossos olhos estão corrompidos. Acho fenomenal quando o Senhor diz para nós isso no versículo 18. Eu te aconselho a comprar de mim ouro purificado no fogo. Ouro purificado no fogo, se a gente for lá no sentido, a gente vai chamar de humilhação. Compra de mim a humilhação, porque eu vou te exaltar. E aí depois ele continua: e compra vestes limpas. Aonde é que nós limpamos as nossas vestes em Jesus? No seu sangue, na cruz. Então, quando a gente quer uma vida cheia de Deus, quando a gente quer uma vida cheia do Senhor, quando a gente quer ser um padre que de fato, não para a glória nossa, mas para Deus, consiga levar às pessoas uma palavra de vida, a gente precisa abraçar a cruz. Teresa de Ávila diz: você quer ser santo? Então abraça a cruz. Reconcilia-se com a cruz. Porque se a gente não reconciliar com a cruz, não tem outro caminho para ser santo. E é uma das coisas que a gente está deixando de pregar, né? Santidade. É mais fácil pintar, dizer: vamos ser cheios do Espírito. Mas quando chega na parte da santidade, a gente foge. Oh, irmãos, é preciso deixar Deus olhar do jeito que estamos, como estamos. Os olhos dele precisam nos alcançar e ver o que de fato estamos. E aí nós precisamos comprar dele um colírio para limpar os nossos olhos. O olhar é o jeito de ver as coisas.
é um preconceito. É um conceito. O nosso olhar, ele pode nos afastar de Deus. Às vezes a gente olha para o irmão no renasce e diz assim, aquele irmão ali, nunca vou conversar, o povo estranho. Mas às vezes no momento de oração é ele que Deus vai tirar de lá, vai trazer aqui para orar por você e você vai receber uma palavra de vida. Então quebra o teu olhar nessa hora. Quebra o teu conceito de dizer assim, nosso santo não bateu. Todo mundo é batizado aqui, é o mesmo Espírito, Espírito Santo. Não tem espírito de pombagira, e se tiver já vai saindo, porque não pode ter. Amém?
Amém.
A gente precisa entender essa graça do Espírito. Deixar que Ele mude o nosso jeito de olhar. Alguns padres ficam estranhos, acham estranho quando eles dizem assim, ai padre, quando é a missa avivada lá na sua paróquia? Eu digo assim, não, eu não tenho uma missa avivada, eu celebro a missa, toda missa. Ah, você não faz cerco de Jericó? Não, não fiz até agora. Não é só desse jeito que Deus quer atrair. Deus quer atrair tocando. Deus quer atrair nos fazendo chegar perto do povo. Deus precisa de homens curados para ficar perto do povo. Não só lá no púlpito cantando, desce fogo, e quando termina, vai lá para a sacristia do outro lado e deixa o povo sozinho lá fora. Deus precisa de homens que tenham coragem de sair do altar e vá lá chorar com o irmão, o sofrimento dele. Quantas vezes eu vi o Renascer quebrado. Saiu o irmão lá do outro lado e chorava comigo, dizia, irmão, calma, vai dar certo. Porque o que a gente precisa é de verdade coração. O que a gente precisa é de um coração contrito diante do Senhor. Porque se o nosso coração estiver contrito diante dele, ele derrama o seu Espírito. E a única coisa que nós queremos é ser cheio do Espírito Santo. Porque não dá para ser diferente, dá para ser de outro jeito. Nós precisamos ter uma vida disponível nas mãos do Senhor. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. E aí, às vezes, nosso olhar ele nos afasta de Deus, porque a gente diz assim, não, é desse jeito, é dessa forma. O nosso olhar acaba definindo as coisas, os grupos, as pessoas. E o nosso olhar acaba dizendo, olha o visível e esquece de ver o invisível. Deus olha o invisível. E quando Deus te trouxe aqui, Ele não olhou o aparente, Ele olhou aquilo que ninguém consegue ver. Eu não sei se consegue levantar isso aqui. Consegue? É só puxar e levantar assim? Ou tem um bagulho? Glória a Deus. Que negócio desse na minha paróquia. Viu? Gente, vocês já prestaram atenção nessa imagem? Vocês conseguiram ver isso daqui? Sabe o que é que Deus juntou para fazer essa arte? Ou para dar a inspiração ao artista desta arte? A miséria. O quebrado. O destruído. Deus quer transformar o teu sacerdócio. Deus quer transformar a tua vida seminarística. Recolhendo as tuas misérias. Sabe que Deus um dia me disse em oração? Você me dá tudo, mas esquece de me dar teus pecados. Eu falei, é verdade, né? Então toma, Senhor. Toma meus pecados também. Porque quando Ele pega os nossos pecados, Ele talha, Ele passa a faca, Ele tira as pedrinhas, Ele molda. E aquilo que era fraqueza e miséria em nós, Ele transforma em um vaso, como a primeira leitura diz hoje. Um vaso de barro, mas cheio, cheio, cheio do que é mais precioso dEle, que é o Seu Espírito. Vem para o Senhor comprar dEle roupas purificadas e colírio para pingar no teu olho. O Senhor precisa mudar a nossa visão. A irmã dizia na segunda-feira, e foi uma palavra que está parecendo que se perdeu nesses dias. Deus quer ampliar a nossa visão. Deus quer te fazer ver além do que é aparente. Deus quer te tornar um homem espiritual. Mas para isso é preciso voltar a Ele. Para isso é preciso voltar à presença dEle. Deixa, quebra, destrói o teu orgulho. E precisa voltar diante dele, se colocar diante dele como aquele que precisa. Não faça mais uma oração mentirosa. Ou vem, Senhor, curar meu coração. Abra de fato teu coração. Se o Senhor te chamasse hoje para fazer uma experiência profunda, você iria? Não responda para mim, não. Tá bom. Mas pensa aí.
Se ele te chamasse a largar todos os teus conceitos, os teus valores, para fazer uma experiência profunda com ele, você iria? Ou você está preso ao conceito?
Laodiceia se prendeu ao conceito. Aprendemos sobre Jesus, mas estamos distante dele.
E você? Você fala sobre Jesus porque conhece, ou você estuda e fala sem o conhecer?
Ainda dá tempo de voltar, dá tempo sim, de recomeçar o caminho.
Padre, vem cá, vamos lá. Antes de irmos para a parte da oração desta manhã, nós vamos cantar. Eu queria que vocês ouvissem esta canção, esta composição, porque acabou virando uma composição. A gente não pode rezar junto que vira música, graças a Deus, né? E para dizer assim, o Senhor dizia que o melhor caminho para retomar ao amor primeiro é se arrepender. O melhor caminho para voltar ao amor primeiro é ter coragem e colocar nas mãos dele a miséria. O melhor caminho para retomar o fogo, o quente, é deixar que ele abra o nosso olhar e mude a nossa vida.
Amém, Deus. Amém.
Mas olha, se você até quiser fechar os seus olhos um instante, preste atenção nesta melodia, nesta profecia em música. Nesta profecia e música que o Senhor tem a te dizer nesta hora. Porque o Senhor quer devolver a nós, ao nosso coração. Ele está batendo na porta do nosso coração, dizendo: me dá uma oportunidade de novo de governar a tua vida. Você tirou das minhas mãos, você quis fazer do seu jeito, sim. Mas hoje devolva-me, devolva a tua vocação a mim.
Se eu te chamar, adentrar ao lugar de minha misericórdia, tomarás a decisão de se eu te chamar a entrar no lugar onde tua razão não tem controle, tu irás ou me deixarás e só eu estou contigo. Não tenha medo da grande onda, eu estou contigo. Abandone as roupas, as concepções que trouxe até aqui. Tudo que te impede de mergulhar em mim, renda-se, oh, renda-se, renda-se, oh, renda-se. Eu me rendo, vou me despir e vou entrar. Eu me rendo, vou me despir e vou entrar. Eu me rendo, vou me despir e vou entrar.
Eu me rendo, eu me rendo. Vou me despir e vou entrar. Abandone as roupas, as concepções que trouxe até aqui. Tudo que te impede de mergulhar em mim. Renda-se, oh, 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 renda-se. Renda-se, oh, renda-se. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Vou me despir e vou entrar. Eu me rendo, eu me rendo. Vou me despir. Cante isso, eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo. Vou me despir e vou entrar. Eu me rendo, eu me rendo. Vou me despir e vou entrar.